Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. O momento é bom, hein? O Atlético derrotou o Coritiba no Couto Pereira, lá na capital paranaense. 2-1. E o Galo está subindo na tabela. No momento que a gente está gravando o podcast, estamos gravando na segunda tarde, o Galo é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Aliás, alguns dos principais candidatos ao título estão aparecendo já na parte de cima da tabela. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou na companhia da Carol Leandro, que representa a torcida do Atlético, é a voz da torcida do Atlético nesse podcast, e também com o Frederico Ribeiro, nosso bem informado repórter do GE.globo, nossa página na internet. O Maurício Mota está na edição do podcast. Tudo bom, gente? Estão aguentando o frio aí? Preparados para o frio de Mineirão à noite? Amanhã tem jogo também, hein? Amanhã é Libertadores.
Tudo beleza. Rogério.
Carol, com certeza.
É um podcast atrás do outro agora, hein, Rogério?
É isso mesmo. É porque é um jogo atrás do outro. Olha só, Fred, o que, que tem ainda nesse final do mês de maio? Ainda tem um Atlético e Atlético Paranaense, jogo pela Libertadores, é terça-feira. No domingo tem Atlético e Palmeiras, Campeonato Brasileiro, o jogo vai ser à noite. E na quarta-feira tem um Corinthians e Atlético, lá em São Paulo, Copa do Brasil. Então é Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Tem tudo isso, Fred, na sequência. Tudo isso ainda em maio, hein? É um super mês de maio, Fred.
E para o Atlético vai terminar esse mês de maio, vai começar junho só com o clássico contra o Cruzeiro lá no Parque do Sabiá. Então, assim, nas últimas semanas o torcedor tem se acostumado aos jogos do Galo. Seja sábado, domingo, terça ou quarta e... Provavelmente, aliás, quase certeza que essa batida aí de fim de semana e meio de semana só vai ter uma pausa na próxima data FIFA, se eu não me engano, é 10 de junho.
Então, E ainda tem um outro grande evento alvinegro aí, 2 de junho, que é o aniversário da Carol Leandro. Olha só, vocês acham que esses três jogos do mês de maio, de certa forma, definem o rumo que o Atlético vai tomar na temporada, gente? É como se fosse uma bifurcação aí na temporada?
Rogério, eu vejo assim, porque o ano do Galo vai passar por essas duas decisões, né? O mata-mata da Copa do Brasil e a Libertadores, que acabou também virando mata-mata, porque essa maratona de jogos do Galo, que já vem desde abril foi um mês cheio, maio outro mês cheio, e vai continuar assim, se tudo der certo, até mais para frente, porque é o acumulado de competições, né? Mas ainda bem que nós estamos disputando todas essas competições. O Galo vem crescendo de produção, jogo após jogo, às vezes nem tanto de produção, vem mais se firmando na produção, mas vem vencendo. Então isso vai aumentando a nossa confiança de que dá para chegar em todos esses campeonatos. Copa do Brasil um pouco mais avançada, né? Já que construímos a vantagem. Libertadores estamos correndo atrás do começo, que foi um pouco difícil, mas o Galo vem bem, o Galo vem se estabilizando e vai aumentando a confiança da torcida, vai voltando para aquele ponto inicial. Você falou aí sobre os times que vão disputar o título, vão aparecendo ali em cima, e é isso que eu acho importante. Eu acho que quanto mais tempo a gente tiver nessa briga ali por cima, na hora que chegar a fase derradeira do campeonato, aí você dá um sprint, né, final para conseguir os títulos, mas para isso tem que chegar lá. Então, passa pela Copa do Brasil, passa pela Libertadores e continuar firme no Campeonato Brasileiro. O bom é que a maré está correndo ao nosso favor e eu tô confiante nessa sequência do Galo.
O Fred, você acrescentou nessa sequência o jogo com o Cruzeiro? Então, é uma sequência que não dá para poupar ninguém, né? O Cruzeiro gosta de preservar jogadores, agora não dá, né?
É, acho que no máximo ele vai conseguir tirar... sei lá, 4 jogadores de um jogo para o outro. Acho que agora não tem mais esse espaço para ele fazer igual ele fez contra o Coritiba, que foi basicamente a escalação reserva, né? Os técnicos hoje em dia não usam mais essa divisão de titulares e reserva, mas o Cudê só deixou o Hulk e o Johan, né? Os jogadores de linha no jogo contra o Coxa. Mas se você fizer um recorte dos próximos 15 dias, são esses jogos que a gente já citou, né? Tem o Atlético Paranaense, Libertadores, vai ter Palmeiras e Cruzeiro no Brasileiro, são dois times que arrancam muito bem, né? Estão lá em cima. O Galo também tá, mas esses dois times arrancaram até melhor que o Atlético. E para finalizar, daqui duas semanas tem o Alianza Lima lá no Peru, né? Vai ser, o Atlético vai decidir a sua vida da Libertadores com duas viagens, né? O Alianza Lima e depois o Libertad. Então, em 15 dias, aí sim o Atlético pode direcionar a sua temporada, principalmente nas competições de mata-mata.
É, eu dei uma bagunçada aqui falando em ordem não convencional. Vamos por partes, então. Vamos começar com o passado recente, que foi o jogo contra o Coritiba. Depois a gente fala do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Coritiba e Atlético, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Coritiba fez 1-0 com o Robson. O Atlético empatou com o Johan. O Hulk, aos 45 do segundo tempo, fez um gol de pênalti. Coritiba é o último colocado e o Atlético está emendando aí 3 vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro. Somando o Copa do Brasil, são 4 vitórias seguidas. E nessas 4 vitórias, 10 gols marcados e um gol só sofrido. O Atlético jogou bem com o Coritiba? Isso também é importante, mesmo jogando com um time quase reserva, Carol?
Eu acho que jogou o suficiente, Rogério. Assim, o Galo fez o que precisava, jogou com o time todo reserva. E aquilo que já foi uma crítica minha ao Coudê, hoje o Coudê vai mostrando que ele estava certo, né? Que precisava rodar todo mundo, para todo mundo ter ritmo de jogo, para ele poder contar com o maior número de jogadores, e tá funcionando, né? O Galo foi para Coritiba sabendo que pegava um adversário mais fragilizado, e por isso dava para ele essa oportunidade de rodar mais gente, para pegar essa sequência pesada e não precisar tanto poupar jogadores nesses próximos jogos, porque todo mundo sabe da importância deles. E chegando... O jogo ainda se desenhou de um modo complicado, né? O Galo sai atrás, um pênalti bem no início do jogo, mas não desestabilizou o Galo, isso foi um ponto importante. O Galo vai construindo o resultado durante a partida, até que culmina lá no finalzinho com um gol de pênalti. Eu acho que foi o suficiente para o Galo conquistar aquilo que precisava lá, que eram os 3 pontos, e deixar o Coritiba numa situação muito complicada, mas já alivia e já melhora a sua própria situação no campeonato. Então, eu acho que ficou suficiente. E por mais que não tenha sido assim, aquele primor, você falasse, nossa, como o Galo jogou bem, o Galo também não jogou mal, não sofreu uma pressão absurda do Coxa, não teve um jogo perigoso para si que levante desconfianças quanto ao time, quanto ao treinador, a nada. Então, eu acho que ficou tudo muito bom para o Galo nesse jogo de sábado e vai aumentando a confiança. O Galo vai crescendo no momento mais importante, né? E essa confiança voltar, eu acho que é muito importante, principalmente pela sequência, você ter o apoio da torcida é fundamental. E para a torcida te apoiar, mesmo quando a situação estiver um pouco complicada dentro do jogo, é muito importante que ela tenha confiança de que o seu time é capaz de virar situações difíceis, de virar jogos. E contra o Coritiba, o time mostrou que é capaz.
É importante ter essa tranquilidade. As vitórias dão tranquilidade. Pelo menos você pode focar só no jogo, né? Não fica aquela confusão toda em volta. Individualmente, quem jogou bem, Fred, nesse jogo contra o Coritiba?
Olha, difícil. Se você fosse me perguntar quem jogou mal, eu teria mais opções. Eu acho que foi uma atuação, concordo com a Carol, não foi das melhores atuações, talvez se eu desse uma nota que geral, um 6,5, tava de bom tamanho. Pô. Eu ainda me incomodo, diga lá, Rogério.
Não, 6,5, dependendo do colégio, não passa não, hein?
É, no meu colégio passava, assim, de consoles, mas no nível de exigência...
eu usei muito essa nota, viu, Fred?
É, assim, no nível de exigência do Atlético, tudo bem, é um time bastante modificado, mas são jogadores que tem minutagem interessante, né? Você pega o Edenilson, Patrick, até mesmo o Igor Gomes, que outro dia foi protagonista do jogo da vitória contra o Alianza Lima. Eu achei o primeiro tempo ruim do Atlético, acho que também tem todo um contexto, né? O Coritiba estava desesperado, tá ainda, né? Ainda mais, e sair na frente do placar num pênalti até um tanto inocente do Johan, né? Hoje os jogadores estão sempre muito preocupados em esconder o braço, porque sabe que qualquer toque na mão, no antebraço, o VAR tá de olho. Então, acho que o Johan foi imprudente, mas também não dá para crucificar e acabou depois se redimindo numa cobrança de falta que tá virando até uma arma aí do Galo, né? O Johan fez um gol assim contra o Atlético Paranaense na Libertadores, foi anulado por uma falta do Gimerson ofensiva, mas contra o Coritiba, um gol marcado aí, mais um gol aí na conta do meio atacante. Agora, por exemplo, o Hulk, que foi decisivo, né? Mais uma vez fazendo o gol da vitória nos acréscimos, achei que bem abaixo. O Vargas, que sofreu o pênalti, não vi nada demais. Então, talvez uma boa atuação do Pavon, que tem entrado bem, né? Entrou no segundo tempo, foi preservado e acabou dando mais movimentação a esse ataque. Acho que o Atlético venceu, acho que o placar foi muito mais interessante do que propriamente a atuação, no local que a gente imagina que muitos clubes vão tirar pontos do Coritiba, né? O Coritiba não vence há 13 jogos, né? Foi mais ou menos o que o Atlético conseguiu contra o Cuiabá, atuando bem melhor, né? Contra o adversário, que eu até acho que é mais frágil, mas são pontos fora de casa que o Galo tem que somar se quiser ter uma boa ambição no brasileiro.
Agora, olha só, agora pega o Atlético Paranaense já pela Libertadores, né? Como é que tá a condição do gramado? Porque o Galo, outro dia, não pôde jogar no Mineirão em Libertadores por causa do gramado. E agora, Fred?
Essa é uma questão talvez central dessa partida aí contra o Furacão, né? O Mineirão recebeu novamente, parece que a gente está gravando podcasts do passado, né? A gente está falando do Mineirão recebendo o show, do gramado ruim, e é o cenário atual, né? O Mineirão recebeu um festival de música no sábado, o Atlético está muito preocupado com esse gramado, o Galo já foi punido pela Conmebol em $10 mil no jogo contra o Milionários, porque a Conmebol não achou o gramado em boas condições. Depois a própria entidade reprovou o gramado do Mineirão contra o Aliança Lima e o Galo teve que levar esse jogo, né, que foi o último jogo da Libertadores, por Independência. Dessa vez, eu acho que o gramado está até pior do que das outras, nas imagens pior que a gente teve. Acredito que sim. Acredito que vai ter muito pouco tempo para se recuperar. Primeiro porque teve essa sequência de jogos do Galo, né? O Atlético enfrentou o Inter e o Corinthians no Mineirão. Teve esse show que foi um evento no gramado, né? O público teve acesso ao gramado, que é sempre um desastre para a qualidade do campo. Eu acredito que, a não ser que haja uma força-tarefa, talvez um milagre da natureza, o torcedor que for no Mineirão nessa terça vai se assustar com o aspecto do gramado. Vamos torcer para que fique só na parte do aspecto, na parte visual, que sempre chama atenção e que haja pelo menos um mínimo de jogabilidade. Os jogadores até já reclamaram, estão reclamando, né, dos últimos jogos. A bola tá rolando, tá, mas sempre prejudica o time que vai propor o jogo, que vai ter a posse de bola, que vai trocar mais passes. E no caso, a gente imagina que esse time seja o Atlético no jogo contra o Furacão.
O Galo, olha só, tá na terceira posição, Carol, na Libertadores, o grupo G, G de Galo, né? O Atlético Paranaense tá em primeiro com 7 pontos, o Aliança Lima tá com 4. O Galo está com 3 e o Libertad está com 3. O Galo vai fazer esse jogo contra o Furacão aqui no Mineirão e depois faz 2 jogos fora. E aí acabou a fase de grupos. Pega o Aliança e pega o Libertad depois. É uma pena que o gramado esteja nessa condição, porque é um momento em que o Galo não pode ver nada dar errado, né? O Galo está num limite ali de que alguma coisinha que sair do trilho, adeus Libertadores, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pois é, Rogério, isso é uma situação muito complicada, até porque eu penso no pós também, né? Tô confiante na classificação do Galo e eu fico pensando no que isso pode gerar, porque o próximo jogo do Galo em casa pela Libertadores é classificando pelas oitavas, né? E aí, o que a Conmebol pode querer vetar, mudar esse mando do Mineirão, que seria prejudicial pro Galo, pensando até financeiramente, mas principalmente pro apoio da torcida, né? O Independência, a gente gosta do Independência, a gente se dá bem lá, vira um caldeirão, mas é muito diferente uma pressão de 25 mil pessoas, que é nem da estudo Independência, para 60 mil pessoas e todo o histórico desse time no Mineirão, que é um histórico positivo. O Mineirão, ele vai provavelmente, né, pintar a grama, então assim, visualmente não deve não deve demonstrar o quão ruim está. Mas, para mim, faltou planejamento, claramente, para o Mineirão. O Mineirão fez a troca da grama, colocou a grama de inverno, mas não deu tempo da grama crescer, dela ficar boa para o esporte. Porque semana após semana, é o que o Fred me falou, se a gente pegar aí os nossos últimos podcasts, semana após semana a gente está falando, não, o gramado não está bom e ainda tem que piorar, porque semana que vai ter vento. Aí, e vira isso. Sábado tinha papo de 100 mil pessoas no Mineirão, no total completo do show. Não sei quantas mil delas estavam no gramado. Então, o estado do gramado é lamentável e eu espero que possa, que não possa impedir o Galo de ter um bom futebol. Mas eu penso além também, Rogério. Esse tanto de buraco facilita também as lesões. O Galo não está podendo perder ninguém. E nunca é bom que a gente vê um jogador machucado. Então, é uma preocupação que o Galo tem que ter essa com o Mineirão, esse papo com o Mineirão, para garantir, porque terça-feira nem era opção o Horto, né, porque o América joga lá, mas porque aí o Galo vai começar a ter que pensar em dividir os seus jogos, porque senão vai ficar muito complicado se praticar um bom futebol no Mineirão, por mais que a bola pareça correr bem, uma vez ou outra aquele kick da bola pode matar o goleiro, pode ser a nosso favor, mas pode ser contra também, complicar um jogo importante, assim como é esse jogo de terça-feira. O Galo, dependendo também do resultado do Libertar com a Alianza lá, o Galo pode ficar muito dependente dos dois jogos fora para decidir essa classificação e tem que ter a concentração elevada, né? O último jogo ainda que é contra o Libertar, possivelmente os dois cheguem brigando por essa vaga. Eu espero que possa resolver antes, classificar antes, e aí a gente já garantir essa vaguinha nas oitavas da Libertadores. Eu ainda acho que o Galo, dentro desse grupo, o Galo tem futebol para buscar classificação. Se a gente tivesse num grupo um pouco mais complicado, podia ser pior.
Vamos ver se vai ter Montinho artilheiro ou Montinho zagueiro lá no Mineirão para esse duelo do Galo contra o Furacão. E venda de ingressos, hein, ô Fred? Tá legal? É casa cheia?
É, a parcial, acho que a última parcial que o Atlético divulgou foi 28, né? Então a gente pode até arredondar aí para 30 mil. É, no último jogo contra o Corinthians deu mais ou menos quase, deu 48, né? Deu quase 50 mil. Essa é a expectativa também, de novo, de dar perto de 50 mil aí. É, o Atlético está com uma política de preço, a Carol pode até falar melhor do que eu, mas acho que está reduzindo os preços, né? A Libertadores normalmente aumenta porque são jogos de maior apelo, mas cada sócio agora pode comprar até quatro ingressos adicionais, né? Exato. Pelo mesmo preço que ele paga, que é sempre muito mais barato do que o torcedor que não é sócio. Então eu imagino que o Galo vai de casa cheia novamente, e jogos de Libertadores é garantia de não só público interessante, mas também bilheteria, né? Em termos de finanças, de renda líquida, sempre ajuda bastante o Atlético. Lembrando que Libertadores agora tem bônus por vitórias em casa, né? 300 mil dólares se o Atlético ganhar. Venceu a Alianza Lima, acionou esse bônus, mas acabou perdendo para o Libertar e para o Atlético Paranaense na ida. Mas pode ter certeza que é casa cheia e trânsito caótico para chegar no Mineirão, porque o jogo é às 7 da noite, Roger.
Pois é, Fredinho, eu acho que esse é um problema de público para esse jogo, viu? Esse horário de 7 horas da noite, a gente parar para pensar que a grande parte da população vai largar serviço a 18 horas, é uma hora para você deslocar por Belo Horizonte. É muito complicado. O transporte mais rápido, que seria o metrô, não atende a região da Pampulha. Então, esse é um problema que eu acho que o Galo enfrentou aí nessa venda. E a parte dos ingressos é isso. O ingresso ficou mais caro do que o jogo contra o Corinthians, né? O ingresso mais barato para o meu sócio era R$ 30 contra o Corinthians e virou R$ 50 para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas eu acho que já era esperado, na Libertadores sobe um pouquinho, mas o Galo deu uma segurada na mão para isso, para tentar encher o estádio e contar com a pressão da torcida. E além do faturamento da Libertadores aumentar, o público aumentar, o clima muda. O dia de jogo de Libertadores, o clima é diferente, e eu espero que assim amanhã esteja no Mineirão, e quanto mais cheia a casa tiver, melhor para o Galo.
E o patrão tem que ser atleticano, né? Para liberar um pouco mais cedo, né? Para garantir a chegada do torcedor ao estádio nesse horário. Em relação à formação do time, Tem algum problema dessa vez ou agora está todo mundo disponível, Fred?
É, assim, não temos problemas, né? O Paulinho foi poupado, né, fadiga muscular, e foi protagonista da vitória contra o Corinthians com os 2 gols. É o artilheiro do Atlético na Libertadores com 5 e vai fazer a dupla de ataque aí com o Hulk, e tudo leva a crer que o Coudet vai manter a escalação que enfrentou o Corinthians, né, com o Pavon na direita, o Johan e o Zarate no meio, o Bataglia de primeiro volante, o Otávio, que tá lesionado da panturrilha, tá fazendo aquele processo de quase transição. Ele não está na transição, né? O Atlético não confirma isso, mas ele já está fazendo a fisioterapia com a presença da bola, de chuteiras. O Allan Kardec está assim na transição. E todo jogo do Atlético agora, Rogério e Carol, é expectativa para ver o Guilherme Arana entre os relacionados. O jogo em casa, o Atlético não divulga os relacionados na véspera, né? A gente só vai saber na hora lá que o ônibus chegar no Mineirão e a Conmebol divulgar a escalação, mas estamos sempre na expectativa aí que o Arana pode pintar, porque clinicamente, e acho que até fisicamente, ele está apto a ser usado, mas o Coudet tem sido muito cauteloso nessa volta do Arana, que recentemente completou 8 meses da cirurgia no joelho.
É, o Galo não vai contar no domingo com o Maurício Lemos, né, que foi expulso contra o Coritiba, mas para Libertadores estará disponível caso o Coudet queira contar com ele. O Carol e Fred, só para a gente fechar aqui, qual a formação ideal para enfrentar o Atlético Paranaense? Já que é um jogo que o Atlético tem que vencer de qualquer maneira. Quem que não pode faltar no time? Para você não escalar o time todo, quem não pode faltar, Carol?
Não pode faltar o Quadrado ali da frente, né? Johan, Pavon, Hulk, Paulinho, para mim é o principal, já que o objetivo do Galo é a vitória, né? Esses 4 caras fazem a nossa chance de chegar ao gol um pouco maior. O Fredinho falou aí sobre a escalação do Galo, repetir contra o que foi contra o Corinthians, mas eu não sei, não. Eu acho que o Coudet vai voltar com os 3 zagueiros, igual foi contra o Alianza, nesse jogo contra o Atlético Paranaense. É uma possibilidade, né? E se acontecer, pode ser bom, já que o Galo venceu todos os jogos que jogou com essa formação, mas a minha maior aposta seria nesses 4 ofensivos, e o Fredinho tá certo, e eu, todo jogo do Galo, eu fico, será que é hoje que o Arana vai jogar 5 minutinhos? Eu queria só 5 minutinhos, só para dar o gostinho de novo de ver ele em campo. Eu acho que eu tô mais ansiosa do que o Arana para voltar. Eu acho que o Arana já tá aliviado de ter voltado aos treinos, mas eu tô ansiosíssima pelo retorno dele.
É, porque a Carol falou de 3 zagueiros, o Fred, é que tem que cuidar do Vitor Roque lá do outro lado também, né? E o Atlético tem que encontrar uma maneira de parar o Vitor Roque do Furacão.
E o Vitor Roque é um carrasco do Atlético, né? Marcou no Libertadores, marcou no Brasileiro, né? Que o Atlético venceu o Furacão por 2-1, 2 gols do Hulk. O gol de honra do Atlético Paranaense foi do Vitor Roque. É uma possibilidade, sim, o Coudet atuar com o Bruno Fux como um lateral, um falso lateral direito, né? Um cara que fecha a linha de 3. Liberar o Rubens, que acho que vive o melhor momento dele com a camisa do Atlético. Liberar o Rubens para apoiar na esquerda. E o Pavon na direita, que seria, assim, taticamente, até assim, seria muito parecido com o que foi contra o Corinthians. Por mais que o Mariano seja o lateral de ofício, mas o Mariano ficava bastante. O Pavon fazia essa ala. E o Johan nunca foi o meia esquerda aberto, né? Quase o ponto esquerdo, é sempre o meia que fecha mais. É uma possibilidade, acho que com o Mariano ou com o Bruno Fux, eu acho que a disposição tática vai ser a mesma do Coudet. E só para atualizar, o Atlético acabou de postar aqui nessa gravação quase 34 mil ingressos vendidos.
Ok. E uma notícia também que o Furacão não vai contar com o Fernandinho. Está com uma lesão muscular, vai perder alguns jogos pelo Furacão, peça importante, liderança da equipe, não vai poder jogar contra o Galo nesse jogo de terça-feira. A gente está de volta aí no meio da semana, quarta-feira, repercutindo esse jogo e projetando mais para frente o duelo com o Palmeiras também. Vou fechar aqui, tudo bem, Fred, Carol?
Tá fechado.
Tudo certo. Tá fechada a conta. E esse negócio do Fernandinho aí, Rogério, pode ser interessante para o Galo conseguir ocupar e tomar conta desse meio de campo e não sofrer tanto com o contra-ataque, né? Assim como conseguiu contra o Corinthians, que consiga contra o Atlético Paranaense. E com a ausência do Fernandinho, fica um pouco mais fácil, porque ele é um cara que com talento absurdo, então ele domina facilmente essa faixa do campo. Acho que o Galo vai crescer nesse setor aí e que o Johan consiga aproveitar esse espaço.
Beleza, fechando a conta aqui, a Carol que vai fazer aniversário paga os 10% do garçom e a gente volta na quarta-feira. Abraço, amigos. Valeu, massa do Galo.